Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está começando mais um programa Música é Lei, diretamente aqui do estúdio Clenon Borges, da sua Rádio Assembleia. O programa Música é Lei une cultura, cidadania e boas histórias embaladas por música e emoção. Aqui ao meu lado, ela que está de volta das férias, Tati Medeiros. Boa tarde, Tati.
Boa tarde, te me pegando aqui no meu primeiro dia pós-férias, né? Ainda estou naquele climinha. E olá, ouvintes. Eu sou a Tatiana Medeiros e junto com a Itmara Figueiredo a gente vai conduzir um bate-papo inspirador hoje, trazendo temas importantes para a sociedade, para todos que acreditam no poder transformador das políticas públicas.
É isso mesmo. Hoje recebemos Edilson Figueiredo Pintel, o tenente-coronel da Polícia Militar de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo aqui no programa Música Lei.
Boa tarde, Itmara. Boa tarde, Tati. Muito obrigado aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, levando informação para os cidadãos de Mato Grosso.
Prazer é nosso tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por essa visita aqui maravilhosa. Inclusive, Iti, semana passada ele esteve aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né?
Vamos falar sobre os projetos sociais que a Polícia Militar de Mato Grosso, né, leva para as pessoas, transformando vidas. E eles vieram aqui visitar a Rádio Assembleia, visitaram vários setores aqui da Assembleia Legislativa.
Então, vamos conhecer um pouco mais o nosso convidado. O tenente-coronel Edilson Pintel concluiu o curso de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar Costa Verde, entre os anos de 1997 e 1999.
Possui especialização de aperfeiçoamento de oficiais e já comandou a base comunitária do Cristo Rei e a Força Tática do 2º Comando Regional de Várzea Grande.
Comandou a 3ª Companhia em Campo Novo dos Parecis, o 8º Batalhão da PM em Alta Floresta e a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar em Santo Antônio de Leveger.
E atualmente, né, comanda o Batalhão de Sinop.
Comando Regional de Sinop.
O Comando Regional de Sinop, né? É uma trajetória marcada por experiência, compromisso e muito trabalho à segurança pública, né? Eu gostaria que o senhor já nos contasse sobre esses projetos sociais que a PM realiza aqui em Mato Grosso.
A Polícia Militar, Itmara, ela traz consigo uma imagem muito forte, né? E isso atrai bem as crianças, né? Justamente pela força que ela demonstra, pela energia, pela disciplina, né? Pela imagem, né, do policial militar. E baseado justamente nessa inspiração, que a Polícia Militar ela aproveita esse olhar cuidadoso da criança para trazer essas crianças para um contexto onde nós possamos contribuir na formação dessas crianças, né? Então, a Polícia Militar, ela já esse ano completamos 190 anos de história e ao longo de toda a sua história nós temos vários projetos sociais que deram muito certo, né? Estão firmes até hoje. Posso citar aqui o projeto Só Alegria, que começou lá no Pedra 90, há mais de 20 anos atrás, né? É um projeto que foi referência aqui na capital, estendeu até lá para Santo Antônio também, e hoje nós temos aqui projetos como o Jiu-Jitsu da Rotan, do BOP, né? Do 4º Batalhão. Então, esses projetos que acabam trazendo essas crianças, né, para o nosso meio e como uma oportunidade para que eles possam conhecer, ter oportunidades, né, para justamente o quê? Tirar a criança do assédio que ela acaba sendo vítima pelos criminosos, pelas facções, né? Ainda mais hoje, quando temos uma vida totalmente linkada na internet, onde muitas das vezes o crime e o criminoso ele passa a ser referência, passa a ser uma fonte de oportunidade para a criança e acaba destoando, né, essa criança do caminho correto, do caminho do bem. Então a Polícia Militar hoje ela investe muito, né, nesse trabalho junto aos projetos sociais, principalmente para mostrar para a criança que ele tem outras opções, né? Nós sabemos muito que praticamente hoje as maioria das famílias elas não tem uma estruturação familiar consolidada, uhum. né? Na figura do pai, da mãe. Hoje nós sabemos que tem muitos casamentos que não se perduram, muitas mães solos, como se diz, muitos pais solteiros, pais que não assumem a responsabilidade dos filhos, que acabam muitas das vezes sobrando para a avó, para a tia, né? Às vezes nenhum da família quer abraçar aquela criança e vem justamente o quê? O mundo do crime, vê aquela criança, né, e acaba cooptando ela para o crime, né? E não bastasse isso, né? Nossa, a vida nossa hoje, até a necessidade financeira nossa faz que o pai e a mãe acabam tendo que ir para o mercado de trabalho. E a maioria das vezes, se a criança não estiver inserida em algum outro contexto, ele acaba ficando numa situação de vulnerabilidade, né, numa situação de exposto a esse mundo do crime. Eu posso até contar, Itimara, que em 2013 eu estava ali em Alta Floresta e fazendo as nossas rondas, né, rotineiras lá, eu identifiquei uma casa lá que tinha cerca de 6 crianças, uma escadinha, né, igual as nossas famílias, né? E ali o mais velho tinha 13 anos e eu perguntei onde que estava o pai e a mãe. Os dois estavam trabalhando e o mais velho cuidando das crianças dentro de casa. E ali a gente via justamente isso aí. O criminoso, ele busca a oportunidade de cooptar essas crianças. E aí vem a questão da rentabilidade, muitas vezes, financeira, né, que atrai esses jovens, que é o dinheiro rápido, que é o dinheiro fácil, né? Então, por isso mesmo que a gente sabe, tem essa convicção que esses projetos sociais, né, na Polícia Militar, ele traz com certeza um grande alento para todo esse sistema que a gente sabe que existe, né? Social, econômico, né? Que depende da estruturação dos órgãos, depende das políticas públicas, para que de fato possamos contribuir de uma forma diferenciada.
E, Coronel, como que essas iniciativas chegam aos jovens e às famílias?
Lá em Sinop, que nós estamos, podemos falar com mais propriedade de lá hoje, nós estamos com esse projeto Luz do Amanhã. E o projeto inclusive, é interessante. Quem instituiu esse projeto lá na região de Feliz Natal, o primeiro polo desse projeto foi em Feliz Natal, foi o então Sargento Dantas. Ele comandava a cidade de Feliz Natal, a Polícia Militar em Feliz Natal, e lá, naquela Operação Currupira, onde foram fechadas várias madeireiras, né, e era a principal fonte de renda das famílias ali, ficaram desempregadas, e ali ele observou que começou a ter um ritmo de furto que foi acelerado, e principalmente envolvendo aquelas crianças. Então ele procurou o Ministério Público, procurou o Poder Judiciário e criou esse projeto. A iniciativa inicial deles foi para que inserisse uma fonte de renda para aquelas famílias, né? E aí ele partiu para as hortas, né? Então as crianças participavam do projeto, cultivavam as hortaliças, faziam a venda e aquele dinheiro retornava para as famílias daquelas crianças, né? E o projeto deu muito certo lá em Feliz Natal. E na primeira oportunidade que ele teve, ele conseguiu implementar esse projeto depois em Sinop. E hoje nós temos esse projeto funcionando em Sinop e Sorriso, né? Os dois municípios que hoje já têm o programa Luz do Amanhã é efetivamente lá já consolidado, né?
E são muitas crianças que participam?
São. Lá em Sinop nós temos 43 crianças participando, né, esse ano. Em Sorriso são 63 crianças que participam do projeto.
Que bacana, bastante. Porque tem também, né, o Centro de Ecoterapia.
Isso, aqui em Cuiabá, né, a Cavalaria, ele tem o serviço de o projeto social em que tem a equitação, né, aberta à comunidade. Então, inclusive participando de etapas de campeonato estadual, né, estão muito bem representados, inclusive com essas crianças que participam do projeto. Até alguns meses atrás teve uma etapa lá em Sinop. Também acolhemos, né, as crianças do projeto da cavalaria para ficarem hospedados no quartel da Polícia Militar, para que eles pudessem ter essa oportunidade também de estar participando dessa etapa.
E qual que é o critério para que as famílias entendam, né, e busquem, né, esse tipo de parceria com a Polícia Militar? Qual que é o critério para a criança conseguir ingressar?
É principalmente, Itimara, é a voluntariedade, né? Então, a gente tem até observado que muitos pais sabem da importância do projeto, vê com bons olhos, mas nem todas as crianças também eles desejam participar. Uhum. Né? Então, o principal é a voluntariedade, né? E aí nós analisamos caso a caso, mas lá em Sinop, como a título de exemplo, nós abrimos 80 vagas, inicialmente começaram, mas muitos acabaram desistindo, né?
Que
então,
pena, né?
Acabam que...
E tem uma idade mínima?
Nós estamos fazendo agora uma renovação do projeto, né, o projeto Luz da Manhã, onde nós vamos estar reestruturando o projeto para melhorar esse trabalho da Polícia Militar, inclusive com a incrementação de música, incrementação de outras atividades, para justamente o quê? Tornar o projeto ainda mais atrativo, né? Porque a criança também ele não quer simplesmente participar de um projeto e de repente ficar sentado numa cadeira de escola. Né? Ele está ali, ele quer alguma novidade, ele quer alguma coisa diferente, né? E até por isso que a gente aproveitou essa parceria aqui com a Assembleia Legislativa e trouxe as crianças justamente para quê? Para eles conhecerem a estrutura do Estado, dele entender que ele tem possibilidades, né, profissionais, de trabalho, fora da muitas das vezes do mundo que as crianças conhecem, né? Então, essa criança que a gente pega, esse adolescente, a gente está pegando hoje de 11 e 12 anos, justamente para a gente ter um impacto, né, positivo, né, nessa faixa etária, né? Porque quando a gente fala em adolescente de seus 15, 16 anos, ele já está bem decidido, já está bem encaminhado na sua formação.
Que bacana. Inclusive, o senhor estava me falando aqui nos bastidores, né, sobre as Olimpíadas que ocorrem essa semana da Polícia Militar. Conta pra gente como que isso funciona, o senhor participa de quais atividades, como que é isso?
Olha que bacana.
É uma tradição, né, da Polícia Militar. Nós estamos aí na mais uma edição das Olimpíadas da Polícia Militar, onde todos os comandos regionais, todos os policiais militares que fazem alguma modalidade esportiva, né, tradicional, como futebol, basquete, né, natação, e também tem as competições bem militares, né? Lançamento de granada, corrida pega ladrão, né? Então, tiro, competição
premiação?
De tiro, tem premiação, né? Tem toda uma premiação, tem por categoria, participação muito forte das mulheres, né? Nós inclusive, a campeã de lançamento de granada é do nosso comando regional, Sargento Emily, né? Então,
parabéns, Sargento Emily.
Nós estamos aí realmente buscando aí consolidar o nome do terceiro comando regional nessas Olimpíadas.
Que maravilha. E assim a gente finaliza o primeiro bloco do nosso programa, né, Tati?
Isso.
E nós vamos ouvir a pedido aqui do nosso entrevistado, o comandante Edilson, que pediu para ouvir Os Guerreiros Se Preparam. O senhor gosta de música gospel?
A gente é cristão, né? E são músicas que inspiram, né? Que inspiram o ser humano, que faz com que a gente possa refletir um pouco mais, né, nas nossas missões, né, que não são apenas as missões seculares, né? Então a gente sabe que quando a gente nos é dado alguma autoridade é para que a gente possa fazer a diferença, né?
Então vamos lá, solta o som, Caio Rosa.
Marcha em poder. glória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilando, atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor.
Estamos de volta com Música é Lei, aqui na Rádio Assembleia 89.5. E lembramos que o nosso programa conta com o apoio da mesa diretora, na presidência do deputado Max Russi, na Secretaria de Comunicação com o coronel Henrique Santos, da Superintendência de Rádio sou eu, Tatiana Medeiros, na produção Itimara Figueiredo e na gerência de rádio Eduardo Ferreira. E aqui na nossa técnica, nosso parceiro que faz o som chegar até você, Caio Rosa.
Isso mesmo. Comandante, neste segundo bloco queremos falar sobre a importância da presença da Polícia Militar nas comunidades. Não apenas na segurança, mas também na construção de vínculos. Qual tem sido o impacto desses projetos sociais nos locais onde o senhor já comandou e agora também em Sinop, né?
O projeto social, né, ele traz essa aproximação, né, da comunidade com a Polícia Militar. E é uma coisa que eu falo que é a essência de polícia, né? Tem um pensador chamado Robert Peel, né? Ele é britânico e ele fala que o povo é a polícia e a polícia é o povo. Então, nós temos que ter esse princípio, né? Eu não posso tratar a comunidade como algo alheio ao meu serviço. Pelo contrário, né? Nós, como servidor público, Timara, nós temos que ter essa convicção de que a gente tem um serviço a prestar para a comunidade, né? E nós não podemos escolher de que forma nós vamos prestar esse serviço. Nós temos que, sim, prestar esse serviço da melhor forma possível, né? E é uma coisa que eu sempre falo para os nossos policiais, né? Quando a gente tem essa função de comandamento, de chamar o policial, para ele ter essa convicção, né? De ele olhar para o cidadão não como alguém alheio a ele, mas justamente alguém que procura a instituição Polícia Militar, geralmente num momento de fraqueza, num momento de desespero, né, em alguma aflição, ou seja, ele precisa ser acolhido e ser atendido na sua necessidade, né? E esses projetos sociais, eles trazem justamente o quê? A população ainda mais próxima da Polícia Militar. Então, é o pai, é a mãe que vê a forma que o filho dele é tratado. Imagine, Timara, nós saímos com 43 crianças lá de Sinop, com a confiança de cada mãe, de cada pai, de deixá-los na nossa mão, sabendo que nós teríamos para uma outra cidade, ficaríamos com eles aqui mais de 2 dias, né? E confiando nesse trabalho nosso, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e, com certeza, através desse projeto, há um estreitamento dessa confiança, né, da comunidade com a Polícia Militar. Então, é um serviço que a gente sempre faz questão de fazer, e bem feito, por justamente saber do reflexo que isso vai se dar, né, ao longo do tempo. Não apenas com as crianças, mas com as famílias de todas elas. E com os nossos policiais.
Projeto lindo, né, Tati?
Com certeza. A gente fica muito feliz em ouvir isso, né? E também a gente percebe o quanto esses projetos transformam vidas e aproximam a comunidade da instituição, que é o, acho que, mais importante, uma das coisas mais importantes. Algum caso que queira dividir com nossos ouvintes, um fato, alguma curiosidade, alguma coisa especial de algum aluno?
Eu até lembrei, a hora que você falou, lembrei justamente do... Eu comandava ali Santo Antônio de Leverger e tem a Sargento Laura. A Sargento Laura foi quem implementou o projeto Só Alegria aqui no Pedra 90. Depois ela foi para Santo Antônio e lá também ela criou o projeto lá. E a gente conversando justamente sobre o projeto lá em Santo Antônio, tem o projeto de jiu-jitsu, né? E em atividade. E na época, nós conversando justamente para melhorar esse projeto social. E eu estava com ela na frente do quartel, eis que passa de um outro lado um rapaz andando de bicicleta, um homem de seus 25 anos, e a sargento deu tchau para ele, e ele falou, oi professora, né, acenou para ela, oi professora, e eu falei assim, chama ele aqui, e a hora que ele atravessou a rua, ele cumprimentou ela com uma educação, com um carinho tão grande, né? Um respeito tão grande por aquela professora que acolheu ele lá atrás, quando ele tinha 15 anos de idade, né? E aí que eu falo assim, e a distinção dele, o respeito com a professora, né? O carinho que ele tinha. Então, assim, a gente vê justamente assim, o impacto que esses projetos sociais traz na vida da criança. E é o principal objetivo nosso, né? Que a gente fala que nós não queremos um atleta, nós não queremos um profissional de destaque. A gente quer pessoas com caminhos trilhado no que é correto, no que é justo, né? Pessoas que estejam do lado da lei, do lado do que é certo, para que a gente, com certeza, é um bandido a menos que a gente vai combater. Né? E alguém, é uma pessoa de bem que vai estar do lado certo, do lado correto, né? E apoiando as ações da Polícia Militar.
Que história ótima.
É lindo, né? E para participar, a criança também precisa necessariamente estar matriculada em alguma escola?
Hoje é um requisito, né, até obrigatório aí das leis, né, com relação a matrículas, né, das crianças. Então também passa a ser critério para nós também essa matrícula em escola, justamente para ele ter o contraturno ali no projeto social, né, para que ele possa desenvolver essas atividades, outras habilidades.
E o senhor também comanda, né, o senhor comanda a Segurança Pública de Sinop, que infelizmente lidera o ranking de feminicídio em Mato Grosso. O que está sendo feito para combater essa criminalidade?
Inclusive, recentemente, acredito que ontem ou anteontem, tivemos, infelizmente, mais um feminicídio na cidade de Sinop. Né? Na nossa regional lá, já estamos contando hoje com 9 feminicídios. Infelizmente, sempre falo isso, a violência contra a mulher, ele tem raízes profundas, né? Não adianta apenas uma lei, ela não consegue mudar uma história de vida de pessoas, de famílias, de gerações, né? Mas a gente vê que tudo tem colaborado, né, para que nós consigamos combater um pouco mais essas violências. E a violência contra a mulher, em especial o feminicídio, grande parte ela ocorre ali, né, no seio familiar, dentro de casa, aonde deveria ser o local mais seguro para a mulher, acaba se tornando aquele local de martírio para ela, né? E como que a Polícia Militar tem trabalhado, né, nesse contexto, né? Principalmente divulgando as ações, divulgando a lei, que hoje a gente sabe que muitas mulheres, elas ainda não entende, Tati, que o que é uma violência, né? Acredita que muitas das vezes uma restrição que o homem coloca para sair de casa ou para ir para algum lugar, ela entende como se fosse uma proteção, ela não entende aquilo lá como uma forma de violência. E aí essa violência ela vai graduando, chegando até ao cúmulo, né, do feminicídio. Lá em Sinop nós temos uma rede de proteção às mulheres bem consolidada, com a participação de todas as autoridades, de todos os órgãos responsáveis, né, na proteção à mulher. E tem sido feito campanhas, tem sido feito trabalho de acolhimento para as vítimas, né, de violência doméstica. Mas, infelizmente, grande parte, inclusive, Tati, desses casos de feminicídio, a mulher sequer tinha medida protetiva. Então, são vítimas que se calavam, que não buscavam o apoio do Estado para a proteção, né? Num caso que repercutiu muito lá no nosso estado aqui, que foi uma psicóloga que tinha vindo de Brasília, né? Olha só a história dela. Ela era concursada no governo do Distrito Federal. Ela abandonou o concurso dela para acompanhar o seu companheiro, né? Mudaram para Sinop e em menos de um mês ele acabou agredindo e acabou matando ela dentro do apartamento dela. Então, são questões bem particulares, tá? Que a gente pode dizer que, assim, que é do relacionamento, né? Do relacionamento conjugal, que a gente não consegue explicar, né? Uma motivação, uma justificativa para... até para o comportamento da mulher, né, que se esforçou por aquele relacionamento e acabou sendo vítima, né, do próprio amor dela.
Pois é, né, contando tudo isso, é gritante, né, o número em Mato Grosso é alarmante, né, e aí como falar de medidas, né, quais as medidas, na opinião do senhor, por exemplo, quais as medidas necessárias para combater isso? Porque nós temos, inclusive, a questão do combate ao feminicídio aqui na Assembleia Legislativa é pauta o ano inteiro. Hoje nós temos também a Procuradoria da Mulher, que também trabalha nessa luta contra o feminicídio, contra a violência de gênero. E aí eu gostaria de saber do senhor como combater isso de forma mais firme, né? Uhum. Para resultados.
Então, vamos lá. Quando... O principal que a gente precisa ter isso aí na mente do homem e da mulher, os casos eles têm que chegar para as autoridades, né? Hoje nós temos aqui um governo do estado que tem investido através da Secretaria de Assistência Social, né? Através da primeira-dama com relação aos projetos até de acolhimento do Ser Família para a mulher, pagando até o aluguel, né, para que a mulher ela não fique dependente daquele homem, né, que a dependência financeira ela não seja uma causa da violência, né? Nós temos aí dentro da Secretaria de Segurança Pública as políticas, né, inclusive hoje com a implantação da Patrulha Maria da Penha em todos os comandos regionais, né, inclusive quando assumimos o Comando Regional de Sinop, Nós tínhamos o atendimento da Patrulha Maria da Penha apenas por telefone. Nós designamos uma viatura, colocamos policiais para que pudessem fazer realmente a fiscalização das medidas protetivas. Mas aí é o que eu falo. Para que isso ocorra, o que, que tem que acontecer? A mulher, ela tem que denunciar. Se a mulher não denuncia, se a mulher se cala, ela acaba sendo, certamente ela será uma vítima, né? Então, a mulher denunciando e sendo determinado as medidas protetivas, a Polícia Militar hoje, através da Patrulha Maria da Penha, ela fiscaliza como forma de proteção a residência da mulher, faz as visitações, ela querendo, tá? Ela tem que querer também. Então, nós fazemos as visitações para procurar saber se tem acontecido algum descumprimento, se ela tem sido perseguida, se ela tem tido algum tipo de ameaça. Então, isso aí nós fazemos diariamente com os casos que temos, né? E também, Timara, a gente faz a visitação também ao agressor, né? Então, já justamente para quê? Para ele se sentir fiscalizado, para ele sentir que o Estado está, sim, de olho na conduta dele, né? E a rede de proteção também faz, tem a obrigatoriedade do homem de participar das políticas, né? Das campanhas, justamente para tentar remodelar, reprogramar a visão do homem em relação à mulher, né?
Tem também casos de mulheres que vão lá, fazem, né, a queixa e depois voltam com o mesmo agressor. E aí ela tem que necessariamente contar às autoridades que ela voltou o relacionamento, reatou?
Um outro caso do feminicídio que aconteceu lá em Sinop, né? Exemplifica bem esse caso. A mulher, ela foi vítima de agressão, entrou em luta corporal com ele, inclusive acabou esfaqueando o seu companheiro, né? Ele foi para o hospital, recebeu os cuidados, ela retornou para a casa dela e tão logo esse homem teve alta, ele acabou voltando para casa, foi acolhida novamente pela vítima, né, pela mulher, e ele acabou praticando feminicídio. Ou seja,
não tem consenso.
É a questão que você falou. A mulher, ela recebe, né, naquela expectativa, que a gente ouve muito isso aí, Timara, de que o homem vai mudar, de que o homem vai transformar, e acaba que esses relacionamentos acabam se perdurando, e uma hora ele chega, infelizmente, nesse nível máximo de violência, né? Que é a violência, o feminicídio, né?
Na minha opinião, eu acredito que isso começa mesmo da base do ensino da criança. Deveria ser matéria de escola, com certeza.
Para conscientizar mesmo, né?
Que tem que ser desde criança. Não adianta você querer trocar com a cabeça de uma pessoa de 30, 35 anos. Então, acho que...
E muitas vezes o aluno cresceu vendo violência em casa,
vendo,
né?
Cresceu vendo violência e apenas refaz o que viu a vida inteira, né? Mas, comandante, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e para as famílias que acompanham o trabalho da PM de Mato Grosso.
Bom, eu posso falar especificamente lá da questão do município de Sinop, claro, da nossa região de Sinop. É um comando que atua em 10 municípios, né? Sinop, Sorriso, Ipiranga do Norte, Novo Biratã, Boa Esperança do Norte, Santa Carmen, Feliz Natal, Vera, União do Sul e Cláudia, né?
Sim.
São 10 municípios lá, a gente tem uma população bem grande lá que está aos nossos cuidados, né? E a Polícia Militar, Itimara e Tati, que eu falo assim, nós temos os nossos desafios, nós temos as nossas lutas também, né? Mas eu falo que os policiais militares, ele tem uma formação que transforma o policial militar, né? A gente sabe que são seres humanos diferenciados, porque ninguém sabendo que está tendo uma troca de tiro, ele vai lá para ver essa troca de tiro. E nós somos impelidos, né, a ir, querendo ou não. Uhum. Né? Então, há um encorajamento do ser humano que a gente, nem nós sabemos explicar, né, da onde vem isso. Né? Uhum. Mas a Polícia Militar é justamente o braço forte do Estado. Nós temos aí policiais militares muito abnegados à causa policial, à segurança pública, e eles têm feito muito, né, pela segurança, têm feito muito pelo Estado, e a comunidade ela tem que aproximar cada vez mais, né, do policial da sua cidade, do policial que ele conhece, trazendo informações. Hoje, grande parte dos crimes que a gente identifica, previne e reprime é graças à informação de cidadãos, né? Está aí recentemente nós tivemos aí aquelas operações no Rio de Janeiro, nós vimos ali diversas reportagens mostrando o apoiamento daquelas comunidades nas favelas às operações, né? Então, assim, de fato, a população ela não suporta o crime, ela não suporta qualquer ameaça de facção, ela sabe que hoje a criança, o adolescente, muitas vezes o adulto que ela se liga ao crime, ela vai estar sujeito às leis do crime, né? E a lei do crime é implacável. Eles não têm limite, eles são covardes, né? A maior característica do bandido é a sua covardia. Ele pega a pessoa na traição, ele executa pessoas ali totalmente vulneráveis, né? Então, o cidadão ele tem que confiar cada vez mais no Estado, cada vez mais nas instituições, não somente na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Politec, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, né? Que são justamente assim, todas as estruturas que estão à disposição do cidadão para que ele possa buscar os seus direitos, buscar a proteção à sua cidadania. Então, a comunidade ela tem que confiar de fato no Estado, ela tem que buscar o Estado como o ente protetor da sua cidadania, o ente protetor da sua vida e dos seus direitos, né? E sabendo que aqui, na parte da Polícia Militar, nós estaremos sempre a postos, sempre prontos a enfrentar o crime, a enfrentar o criminoso. E tem coisa que a gente não suporta mesmo, é o tal do vagabundo, é o covarde, né? E a gente está aqui realmente para enfrentar eles com toda a força que o Estado coloca à nossa disposição e que a gente sabe que tem um respaldo moral da sociedade para fazer esse combate firme, né? E ao mesmo tempo acolher as crianças, acolher as vítimas, os homens, acolher as mulheres, né? Essa questão do feminicídio é uma coisa que preocupa muito a segurança pública, e nós temos buscado aí cada vez mais trabalhar para proteger, né, os mais fracos.
Que maravilha! E qual que é o hobby do comandante?
Vixe, e agora?
Porque trabalhar desse tanto aí tem que ter um hobby,
tem que ter,
né?
Tem que ter alguma coisa.
Deixar a vida mais leve.
No final de semana tem que ter um escape.
A igreja, né? A gente sabe que a parte espiritual, né? O ser humano, ele não é apenas o trabalho, né? Não é apenas o corpo, né? O espírito nosso, ele tem que ser alimentado, a gente tem que buscar realmente a Deus, que a gente não sobrevive, né? Aqui nesse mundo sem essa crença, né? É uma necessidade do ser humano, e a gente ter essa expectativa de uma vida eterna, né? Lá na frente, porque também senão não adiantava nada, né? A gente ia viver de forma desregrada, né? E a gente sabe que quando a gente faz o bem, né? A gente se sente bem, pode ser no nosso serviço, pode ser na igreja, pode ser com um desconhecido. Então, a gente tem que buscar, eu acredito que essa busca, né, espiritual, ela acaba sendo o refrigério, né, para a nossa alma, porque senão...
Ah,
né?
Não. E qual que é o time do coração, do coronel?
Antigamente eu era muito flamenguista, né, mas até teve uma oportunidade lá que um irmão meu, né, a gente tirava sarro um do outro por causa do time. E aí eu fui brincar com ele, ele falou assim para mim: Edilson, não sei por que você está falando isso para mim. Meu salário entrou na conta, está do mesmo jeito, não mudou nada, né? E de fato a gente vê que assim, às vezes o futebol como paixão, né? Também é um negócio, né? É um negócio, é um esporte, né? Então a gente vê aí pessoas que brigam, revoltam, que quebra televisão e isso, arruma briga, confusão e mata, né? Em virtude
por causa
de
time.
Por causa de time, né? Então a gente torce aí, na verdade, para que a comunidade ela esteja bem, né? Nós que, mesmo aí, quando tem esses jogos, aí acabam sempre repercutindo na segurança pública, o excesso de álcool na condução de veículo, né? Então, a gente sabe que o esporte ele é bom, né? Mas, infelizmente, o cidadão ele acaba extrapolando os limites e acaba trazendo mais trabalho para a Polícia Militar.
E na gastronomia, gosta de preparar alguma coisa ou prefere só degustar?
Não, a gente faz o churrasco, né? Churrasco, o homem tem que saber, no mínimo, né? Dica aí para as mulheres, né? Bota o homem para fazer churrasco, né? No mínimo, o homem tem que saber fazer um churrasco.
Assar uma carninha no final de semana. E uma viagem inesquecível, tem?
Ah, tem essas viagens com a família, né? A minha esposa é de São Félix do Araguaia, né? E sempre que a gente pode, a gente vai lá rever os parentes dela, rever os amigos, né? Que também trabalhamos lá, né? E Maceió também foi uma oportunidade que nós tivemos também bem bacana, né? A família juntos. Delícia. E aproveitamos bastante.
Delícia.
Que maravilha. E é dessa forma que a gente encerra o nosso programa, né, Tati? É uma honra para o Música Lei tê-lo aqui contando tudo sobre o seu trabalho na Polícia Militar de Mato Grosso. Muito obrigada.
A gente fica muito feliz com a sua vinda.
Obrigado, Timara. Obrigado, Tati. Né? É recompensador também para a gente ver, né, falar para a comunidade, até para o cidadão entender, né, que, como eu falo, atrás de cada farda disso aqui, atrás de cada farda da Polícia Militar tem um homem, tem uma mulher, e a gente como comandante, a gente procura respeitar justamente o homem e a mulher, porque aqui tem um pai, aqui tem um filho, aqui tem um irmão, tem muita gente por trás de cada farda dessa aqui.
Tem um primo.
Tem um primo. E a gente tem que justamente assim, internamente, né, respeitar o homem e a mulher que veste essa farda, porque a gente que está aqui há 28 anos praticamente, a gente sabe que não é fácil, né? É uma luta diária, é uma sensação de paz quando a gente chega em casa sabendo que enfrentou, passou o que passou, e tá ali, está em paz, está vivo, né? E poder regressar para casa. Então, assim, é uma honra, né, para nós também contarmos isso aí para os ouvintes, né? E para ter esse olhar, né, mas acolhedor também para o policial militar.
Bacana.
Que maravilha.
E para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos ouvir outra música escolhida pelo nosso convidado, nosso comandante Edilson Figueiredo Pintel, que escolheu A Espera de Jesus, José de Paula. Vamos lá, solta o som.
Antes de encerrar, eu quero só mandar um abraço para a Tia Maju, porque o Edilson é meu primo, para toda a família Figueiredo Pintel.
Para quem não sabe, pessoal, eles são primos mesmo, de irmão, de pai e de mãe, né?
Isso mesmo. Um beijo, família linda. Ouvintes, até o próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Assim como a noite espera pelo dia, a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Curvando ante o peso da cruz, me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. As flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar. curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus, oh, meu Jesus.